Obrigado, senhor presidente, senhores senadores. Mais uma vez, senhor presidente, milhões de jovens brasileiros se veem às voltas com os incidentes e as incertezas do Exame Nacional de Cursos do Ensino Médio, o Enem. Desastroso, lamentável, são apenas alguns dos adjetivos que podem ser usados para qualificar os fatos que rondaram as salas nas quais estudantes de todo o Brasil se surpreendiam ao encontrar problemas nas questões e erros nas folhas de resposta das provas realizadas nesse último sábado. A mais recente edição do Enem é novamente marcada por muita confusão e desorganização, a tal ponto que a Defensoria Pública da União recomendar ao MEC a anulação do primeiro dia do exame e sua nova aplicação. Já o INEP, segundo seu presidente Joaquim José Soares Neto, não vê necessidade de anular a prova, uma vez que o Instituto teria agido de forma rápida e precisa, segundo ele. Ocorre, senhor Soares Neto, que estamos vendo a todo instante relato de milhares de estudantes questionando essa tal precisão. Era para responder o gabarito de trás para frente ou seguir a ordem numérica? Eu imagino aqui a angústia desses jovens em todo o país que levaram anos se preparando para fazer uma prova e encontrar erros inconcebíveis como esse. O fato é que agora a gráfica Donnelly Moore assume a responsabilidade sobre o erro da prova amarela e os custos de uma nova reimpressão e aplicação do exame. Mas atenção, essa nova reaplicação do exame seria só para 2 mil estudantes que, segundo o MEC, teriam sido prejudicados, segundo o INEP. Será que dos 3 milhões e meio que participaram da seleção, apenas 2 mil teriam sido prejudicados? Se um único estudante tivesse sido prejudicado, já seria muito. Eu não sei, senador João Faustino, se eu estou sendo radical. Pode até ser. Mas é porque, infelizmente, mais uma vez, voltamos a falar das atrapalhadas do Enem. Fico me perguntando, por que isso está acontecendo com uma ideia que é boa? Será que é porque as pessoas selecionadas para fazê-lo, para fazer com que o exame chegasse a todos os rincões desse país, para fazer com que essa boa ideia se tornasse realidade, não estão preparadas para fazê-lo? Em outras palavras, será por incompetência, excesso de centralização, falta de revisão e de fiscalização? O fato é que, se não for decidida a aplicação das provas novamente para todos os estudantes, sempre haverá alguém na justiça questionando o Enem 2010. Alguém vai entrar na justiça, sempre vai ser questionado. O fato é que as universidades serão prejudicadas no início dos seus anos letivos até que essa celeuma seja resolvida. O fato é que, novamente, o Enem cai no descrédito de milhões de jovens que passaram meses, até um ano, estudando para entrar na tão sonhada universidade pública e de qualidade. Eu digo isso, senador João Faustino, porque o ano passado eu já vim falar do Enem, das mesmas atrapalhadas. E eu fico imaginando até que é falta de logística. A questão é sempre o problema de gráfica, é o problema da aplicação das provas, o problema do local das provas, é o problema de troca de salas de aula. O que significa fazer que a logística do Enem não é bem feita, não é bem organizada, não há boa fiscalização. E é isso que me faz pensar e desacreditar numa ideia que realmente é boa para todo o país. Com a palavra, senador João.
Senadora Marisa Serrano, Vossa Excelência traz à casa nesta tarde um tema que hoje toma conta de todo o noticiário brasileiro e que afetou direto ou indiretamente a vida das famílias do nosso país. Com o Enem se gerou uma expectativa junto à juventude, a expectativa do sonho distante da universidade particular, da universidade pública, da frequência a cursos de referência, se criou uma grande expectativa. No entanto, o Enem é uma enrascada interminável. O ano passado eram os problemas da falsificação das provas, da gráfica que ninguém sabia quem havia credenciado. Depois o problema, no outro momento, o transporte das provas. Agora é o gabarito que não confere com as respostas. Olha, eu não quero aqui ser pessimista com relação a esse quadro, mas imagine se a justiça anular o exame que foi feito agora neste final de semana. Imagine, diante de tanta denúncia, de tanta irregularidade, se chegar à justiça, vários alunos foram prejudicados, o presidente do INEP disse, se foram prejudicados, requeiram. Aí vem a burocracia interminável do Brasil, vai o estudante requerer a quem? Alguém que está de plantão que ninguém sabe onde. Bem, imagine o que vai acontecer com as universidades, com os estudantes, com a vida deste país, se a justiça determinar a anulação dessas provas e houver uma nova logística, se fizer necessário, para se fazer uma nova prova. Vossa Excelência traz um tema que merece a nossa reflexão, a reflexão do governo e a reflexão do país inteiro sobre a amostra da ineficiência de um setor público da vida brasileira. Muito obrigado.
E principalmente, antes de passar a palavra ao senador Mozarildo, e principalmente do setor público da vida brasileira, como Vossa Excelência colocou, que é prioritário, que deveria ser prioritário. Sem educação não há desenvolvimento. Não há como o país crescer. Ah, nós somos os mais ricos do mundo, estamos entre os mais ricos do mundo, ótimo, maravilhoso. Mas se a população for pobre e se a população for inculta, nós estamos com um país que não merece ser chamado de país de primeiro mundo. Senador Mozarildo.
Senadora Marisa, Vossa Excelência, como professora, tem toda a credibilidade para falar sobre esse tema e tem até a obrigação de fazer. E justamente falei a palavra credibilidade. O que falta agora para o Enem é justamente ter credibilidade. Todos nós estamos de acordo que foi uma grande invenção, que foi uma grande medida, inclusive tomada no governo Fernando Henrique Cardoso, que o atual governo procurou melhorar e tal. Mas o que acontece, eu até dei um exemplo quando fiz uma parte ao senador Papaléu. Como médico, sempre tenho a cabeça de raciocinar como médico. Você tem um bom remédio para uma doença, mas quando você começa a aplicar e ter efeitos colaterais em vários eventos, você tem que repensar o uso desse medicamento ou adaptar a dose adequada. Então, o que acontece nesse caso do Enem? Vários fatos, anos sucessivos. E o que eu fico preocupado é que a defesa passa a ser apaixonada. Não. A primeira coisa que, por exemplo, um médico tem que ter quando vê um insucesso de uma terapêutica é corrigir aquela terapêutica. No caso aí, parece que o Enem é intocável e fica. As universidades não acreditam mais na qualidade das provas e nem da forma de levar a aplicação. Os alunos ficam também sem nenhum tipo de fé de que, de fato, aquilo seja uma coisa correta, isenta e que eles não tenham prejuízo. É lamentável. Um instrumento que poderia ser extremamente válido, principalmente beneficiar aqueles mais carentes, como disse vocês aqui, que não podem pagar um cursinho vestibular, etc. tal, fica com esse instrumento prejudicado por falta de seriedade na elaboração das provas, seriedade na guarda das provas e seriedade na hora da execução. Então, é uma hora, inclusive, eu quero convidar vocês, aliás, até pedir que vocês encabecem. Vamos requerer audiências públicas na Comissão de Educação, ouvindo o ministro, ouvindo o INEP, ouvindo todo mundo, ouvindo reitores das universidades, ouvindo as entidades representativas dos estudantes. Nós temos que encontrar um caminho que signifique dignidade para quem realmente faz essa prova e acredita que esse seja um caminho válido para ter um aproveitamento bom.
Verdade, senador Mozarildo. Vossa Excelência falou na transparência, na isenção, na seriedade, e é isso que está faltando. para que o estudante brasileiro possa ir fazer uma prova que é tão vital para a sua formação e para o seu futuro com tranquilidade. Principalmente porque é jovem, principalmente porque é adolescente. E a dificuldade, às vezes, de controlar a sua ansiedade. Os mais idosos controlam a ansiedade, mas a juventude tem mais dificuldade. Agora, imagine a angústia de fazer uma prova, de sentir no momento que não compreender o que está acontecendo, quer dizer, e nem sempre ter recebido as informações necessárias para resolver o problema que ele está passando. Mas a gente falou justamente, Vossa Excelência falou na qualidade. E aí, senador Mozaril, tem uma outra questão que eu quero trazer aqui. Eu quero falar sobre o desempenho do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano IDH da ONU, que saiu agora semana passada. O nosso país ocupa a posição de número 73 entre os 169 países estudados. Porém, quando o indicador leva em consideração a desigualdade na distribuição de renda, educação e saúde, o país perde mais de um quarto de sua pontuação. Quando o indicador é a educação, o Brasil cai para 102º no ranking de 72, com 77,2 anos de estudo por média. Desde a gestão Fernando Henrique Cardoso, conseguimos chegar com a marca histórica de termos quase toda criança na escola. Chegamos aí à marca de 92% de todas as crianças na escola, no nível fundamental. Se considerarmos que antes da Constituição de 88, uma parcela pequena da população era contemplada com acesso à escola pública, a universalização do ensino foi uma grande conquista para todos os brasileiros. Sabemos, no entanto, que ainda há carência de vagas na rede estatal de ensino. O que nos faz lamentar mais é que, ao longo dos últimos 8 anos, parece que não houve investimento na qualidade da educação. E aí eu quero falar qualidade mesmo com letras maiúsculas. Um levantamento da ONG Todos pela Educação, uma ONG conhecida no Brasil e respeitada no Brasil, baseado em dados da Prova Brasil de 2008, afirmava que apenas 25% dos alunos que chegam à quarta série do ensino fundamental aprenderam matemática em níveis mínimos esperados. 25% dos alunos da quarta série conhecem o mínimo de matemática. Pior, dos que chegam à oitava série, então estão terminando o ensino fundamental, agora nós temos o nono ano, mas quando tínhamos só o oitavo ano, dos que chegam à oitava série, apenas 14% aprende a disciplina. O que é 14% do alunado que está saindo do ensino fundamental? Só 14% sabe matemática? Isso é um desprestígio e um desalento para o país. E já entre os alunos do terceiro ano do ensino médio, que estão indo para as universidades, então estão chegando à porta da universidade, só 10% absorvem o básico de matemática. Quer dizer, vai entrar para a universidade em matemática só 10%. Eu só trouxe o exemplo de matemática, que não dá para a gente falar de todos aqui. Mas eu quis dar esse exemplo para ver o quão a qualidade da educação está ruim neste país.